A dislexia é o distúrbio de maior incidência nas salas de aula. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, esse é um distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração. Atualmente, ele atingiria cerca de 17% da população mundial. Vou conversar com a professora Marilene Proença, diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que vai nos falar mais sobre este problema. Bom dia, professora.
Bom dia, Simone. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Professora, hoje em dia, como é que se identifica? Qual é o conceito de dislexia?
Então, a dislexia é uma disfunção, né, da leitura e da escrita, e ela tem sido, né, mencionada como uma problemática ligada, portanto, ao processo de alfabetização, principalmente das crianças e adolescentes. Né? Ela pode ocorrer quando há uma grave lesão neurológica, né? E as pessoas podem ter consequências em relação a setores do cérebro que lidam com esta área, né, da leitura e da escrita. Mas, em geral, a dislexia, ela é mencionada como um distúrbio que afeta crianças no seu processo de alfabetização. Então, é aí que reside, né, o questionamento a respeito deste conceito. Por quê? Porque como identificar uma criança que está mal alfabetizada de uma criança disléxica? Principalmente quando nós temos uma série de pesquisas mostrando que as relações escolares, elas são fundamentais para a apropriação da leitura e da escrita, principalmente nos anos iniciais dessa escolarização, que é onde incide a maior parte das crianças que apresentam uma série de desafios para a apreensão, para a apropriação da leitura e da escrita. Então, é um diagnóstico bastante complexo, não é? Bastante difícil. Por quê? Porque quando nós tratamos, né, uma questão pedagógica como uma patologia, nós estamos deixando de olhar a dimensão pedagógica, estamos deixando de olhar como está se produzindo esse processo de leitura e da escrita da criança na escola. Afastada todas essas contingências, todas as condições, todas as situações, aí nós podemos levantar outras hipóteses a respeito dessa dificuldade. Mas jamais considerá-la como a primeira, né, hipótese à existência de uma patologia.
Quais seriam essas outras hipóteses que podem levar esse questionamento de ser ou não uma questão neurológica?
O importante é você conhecer como se dá o processo de processo pedagógico, né, de ensino dessa criança. Então, conhecer em que sala de aula ela está, como esse professor trabalha, qual a metodologia que está sendo utilizada, como essa criança entende, que significados e que sentidos ela tem em relação à leitura e à escrita, conhecer quais são as expectativas da família em relação a essa criança, quais as condições em que essa criança está no seu processo de alfabetização, que escola, né, está sendo oferecida a essa criança, a qualidade dessa escola, a qualidade da sala de aula, dos instrumentos e das atividades pedagógicas. Então, são muitos elementos que compõem uma alfabetização de qualidade em qualquer país e no nosso país, evidentemente, né? Então, nós temos que trabalhar na direção de conhecer todos esses aspectos para, então, vamos dizer assim, esgotadas todas essas possibilidades, nós pensarmos em algumas outras situações que são mais do campo orgânico, mais do campo de uma disfunção deste organismo. Né? E o que acontece? Então, quando nós pesquisamos isso e vamos conhecer a história escolar dessas crianças, vamos conhecer a trajetória escolar, vamos conhecer esses aspectos que constituem o processo de alfabetização, nós vamos verificar que a maioria das crianças teve dificuldades, percalços nesse processo, que não se trata de uma questão neurológica, orgânica, mas sim da forma como essas relações pedagógicas e psicopedagógicas foram se constituindo.
Uma vez que a questão é neurológica e orgânica, qual é o encaminhamento?
Então, quando há uma suspeita, né, de que essa dimensão neurológica pode estar presente, é, em geral, isso vai se indicar um especialista da área, né? E o importante é que essa relação entre o especialista e o professor esteja sempre muito presente. Por quê? Porque o processo de alfabetização, mesmo que você tenha qualquer indício neurológico, né, essa criança precisa de um processo de alfabetização que dê a ela condições de apropriação da leitura e da escrita. Então, suponhamos que seja uma criança que tenha vivido uma situação de lesão, né, realmente por causa de um acidente, por causa de algum aspecto mais funcional do seu organismo, ela também vai ter condições de ler e escrever e, portanto, a escola vai precisar receber, né, o professor vai ter que ser orientado, né, para trabalhar com essa criança na perspectiva da sua leitura e da sua escrita. Né? Isso a gente vê também na área das crianças e das pessoas com deficiência. Quer dizer, qualquer área da deficiência que você vá trabalhar, ou qualquer distúrbio, ou qualquer dificuldade, a criança, né, deve estar na escola, deve ser escolarizada, deve ter a melhor escola possível para ela, para que ela se aproprie da leitura e da escrita.
E, professora Marilene, a dislexia, ela pode surgir somente na infância ou em qualquer momento desde que a criança nasce?
Então, a dislexia, ela pode ser fruto, né, ou de uma situação, de um trauma vivido por um acidente, né, por alguma área do cérebro que vai ser afetada especificamente, né, as áreas que são responsáveis pela leitura e pela escrita. Então, isso você pode acontecer em qualquer idade, né? Você pode sofrer esse acidente, você pode ter uma área do cérebro lesionada e, portanto, essa área específica ligada à leitura e escrita pode trazer como consequências, né, os sintomas da dislexia. Mas a dislexia, normalmente, que nós estamos falando, é essa dificuldade de leitura e escrita que acontece no processo de alfabetização. Então, não há presença de lesão, né? Não há presença de um trauma que tenha lesionado o cérebro, mas há, sim, uma dificuldade de apropriação da leitura e da escrita. Então, por isso, esse questionamento aos índices que são apresentados, esse questionamento à forma como os diagnósticos são feitos, porque nós precisamos conhecer o processo de alfabetização dessa criança para aí levantar uma hipótese orgânica de alguma dificuldade que ela vá ter específica, não é, no campo da leitura e da escrita.
E vocês, no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, têm dados que rebatam os apresentados?
Então, nós temos trabalhado, não é, no Serviço de Psicologia Escolar do Instituto de Psicologia, temos trabalhado no Serviço de Orientação à Queixa Escolar, também do Instituto de Psicologia, recebendo os encaminhamentos, né? Então, nós recebemos muitas crianças com diagnóstico e quando nós vamos, portanto, levantar a história escolar dessa criança, o percurso escolar e todos esses fatores que eu falei para você, né, que são fundamentais para a apropriação da leitura e da escrita, nós começamos a entender melhor onde esses percalços aconteceram, a própria família também começa a compreender melhor essa situação, o professor também entende melhor essa situação, e essa criança vai se fortalecendo, né? Vai vendo que ela pode escrever de uma outra forma, que ela pode entender a leitura e a escrita de uma outra forma, e vai superando esse percurso, né, que trouxe a ela uma série de sofrimentos, uma série de fracassos, né, em relação à leitura e à escrita. Então, esse trabalho tem sido muito interessante, porque ao recuperarmos a história escolar e a trajetória escolar da criança, a própria criança e a própria família e o professor vão compreendendo como, o que aconteceu, né, onde foram as dificuldades e quais são as estratégias que podem ser usadas para superar essas dificuldades.
Professora Marilene, para a gente encerrar, que recomendação a senhora daria a uma pessoa que tem uma criança que parece ou está se detectando que tem essa dificuldade para ler, para escrever, como ela deve agir?
Então, ela precisa primeiro entender o que está acontecendo no aspecto pedagógico do seu filho, né? Então, por que ela não tem interesse pela leitura e pela escrita? O que está acontecendo? Conversar com o professor, conversar com a coordenação da escola, conversar com outras mães, não é? Tentar conversar principalmente com a criança, ouvir o que, que a criança tem a dizer, o que está acontecendo. Ela não está gostando da escola, ela está preocupada, ela está sofrendo alguma situação de constrangimento, não é? Quer dizer, todos esses elementos são fundamentais para os pais levantarem, né, essas informações junto aos seus filhos, junto aos educadores e junto às outras mães e aos outros familiares, às outras pessoas que participam, né, dessa vida escolar da criança, para poder, de fato, compreender quais são as situações que estão ocorrendo, né, na vida dessa criança que podem estar levando a um sofrimento, não é? Pode estar levando a um distanciamento de algo que, com certeza, é encantador para a criança, que é a leitura e a escrita, né? E, ao mesmo tempo, é fundamental que os pais possam sempre estar lendo histórias, contando histórias para seus filhos desde pequenos, né? Que possam estar mostrando a beleza e a importância da leitura, e a escrita vai sendo constituída nesse processo também.
Professora Marilene, muito obrigada por suas informações, abordando a questão da dislexia.
Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigada.
Eu conversei com a professora Marilene Proença, diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que falou sobre a dislexia e questionou a maneira como o conceito é apresentado e detectado.